vamos abrir comigo o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 9, versos 1 a 8. A minha Bíblia Revista e atualizada, se a sua tradução for diferente, não tem problema, você poderá acompanhar mesmo assim. Mateus, capítulo 9, versículo 1 a 8. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem um ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Queridos irmãos, esse texto, observando, fazendo a leitura desse texto, aos meus olhos destacaram uma palavra, uma expressão, melhor dizendo, a expressão bom ânimo. Aqui nós vemos no texto essa palavra, essa expressão, ela é dirigida ao paralítico. Jesus se encontra com esse paralítico e a primeira palavra de Jesus para esse homem foi: tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. A palavra ânimo, queridos, é sinônimo de força. A palavra ânimo também poderíamos dizer que é o mesmo que coragem, é sinônimo também de disposição. É como se Jesus dissesse: tenha força, tenha coragem, tenha bom ânimo, tenha disposição. Acredito que o Senhor está também nessa noite dizendo para as pessoas aqui nesse lugar, quem sabe você, quem sabe alguém que está e que entrou aqui nessa noite desanimado por algum motivo, e o Senhor está dizendo para você nessa noite: tenha força, tenha coragem, tenha bom ânimo, tenha disposição. Há muitos dos nossos dias, queridos irmãos, que estão vivendo não motivados pelo bom ânimo, pela disposição, pela alegria, pela força, mas estão, ao contrário, vivendo debaixo de um desânimo, vivendo pelo desalento, abatimento. Há muitos assim nos nossos dias. Muitos são pessoas que estão paralisadas, não fisicamente, como estava esse paralítico, mas estão paralisadas espiritualmente, estão abatidas emocionalmente. Mas escute algo que eu tenho a lhe dizer nessa noite: o desânimo não é da vontade de Deus. O desânimo em nenhum momento é da vontade de Deus. Nunca podemos assim dizer, nunca o desânimo é da vontade de Deus. Deus nunca quer que andemos desanimados. Se você entrou aqui nessa noite desanimado, preste atenção nisso. Deus nunca quer que nós andemos, que nós vivamos desanimados. Quando olhamos para a palavra de Deus, o Salmo 27, versículo 14, nós temos o salmista dizendo: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifica-se o teu coração, espera, pois, no Senhor. O salmista, o salmo, diz que devemos esperar no Senhor, mas esperar de que jeito? Desanimados? Esperar de que jeito? Lamentando? Esperar murmurando, reclamando? Não! A palavra de Deus para nós é espera no Senhor e tem bom ânimo. Deus quer que tenhamos bom ânimo. Jesus também, lá em João 16:33, ele disse: essas coisas vos tenho dito para que vocês tenham paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tenham bom ânimo. Ele avisou: passaríamos por aflições, passaríamos por lutas, por dificuldades, mas a sua palavra em nossos corações é para que tenhamos paz nele. E não andemos desanimados, pelo contrário, tenhamos em Cristo bom ânimo. Toda a Bíblia, queridos irmãos, nós vemos expressões, Deus falando com o seu povo, Deus falando com Israel, Deus falando com a igreja do Novo Testamento, Jesus falando com os discípulos. Nós vemos expressões como essa: tem bom ânimo, tenha força. Expressões que trazem também o mesmo sentido, como aquela palavra que o Senhor disse a Josué: ser forte, ser corajoso, pois eu lhe farei, eu lhe capacitarei e farei o povo herdar a terra. Então, quando Deus dá aquela palavra a Josué, ele diz a Josué também: tem bom ânimo, seja forte, seja corajoso, você vai fazer esse povo herdar a terra e eu vou te capacitar. Então, queridos irmãos, a palavra para nós é sempre: tenha bom ânimo. Sempre. Para a sua vida é essa a palavra. Seja qual for a dificuldade, seja qual for a circunstância, lembre-se sempre disso: Deus quer me ver animado. Deus quer me ver animada. Eu vou viver animado porque Deus está comigo. Eu vou viver animado porque Deus me diz que eu devo viver animado. O tema para a mensagem nessa noite é: bom ânimo, vontade de Deus para as nossas vidas. Queridos irmãos, precisamos entender que quem está pedindo bom ânimo para nós é Deus. É Ele que está pedindo. Então, em primeiro lugar, eu preciso ter bom ânimo. Quem está pedindo bom ânimo? Eu vivo com bom ânimo. Mas eu quero apresentar a partir desse texto algumas lições sobre ter bom ânimo. Por que que eu preciso ter bom ânimo? Primeiro, eu tenho motivos, muitos motivos para ter bom ânimo, para viver sempre animado, nunca desanimado. Eu tenho motivo suficiente. Você também tem motivo suficiente para nunca viver desanimado. Primeiro motivo, nele, Cristo, nós temos o perdão dos nossos pecados. E é o que o texto nos mostra, versículo 2, segunda parte do verso diz: estão perdoados os teus pecados. Quando Jesus encontra-se com aquele paralítico, aquele homem não podia andar, ele disse, essas foram as primeiras palavras: estão perdoados os teus pecados. Houve um questionamento ali, os fariseus, alguns religiosos que ali estavam, pensavam, ele está blasfemando. Ele está blasfemando, mas o que a Bíblia nos diz, amados irmãos, que Ele, Cristo, é o único que perdoa pecados. O único que pode perdoar o nosso pecado é Jesus Cristo. Antes de qualquer coisa, queridos irmãos, nós temos o texto: Jesus não cura o homem, mas antes de qualquer coisa, Ele declara o perdão àquele paralítico. Isso é obra da graça de Deus. É obra da graça de Deus. Porque perdão, amados irmãos, nós já confessamos nossos pecados aqui nessa noite. Nós temos um momento da liturgia que é para isso. Mas é importante sempre explicar aos irmãos que nós não somos merecedores do perdão de Deus. Não somos. O perdão é obra da graça, e graça é favor e merecido de Deus aos homens. Favor e merecer, ou seja, nós não merecemos. A Bíblia nos fala, meus irmãos, que nós somos culpados pelos nossos pecados. Desde Adão, todos pecaram, mas Ele decide, pela sua graça, nos libertar do poder do pecado, nos perdoar, nos absolver das amarras e do poder que o pecado tinha sobre nós. Romanos 3:23, Paulo diz: pois todos pecaram e carecem, algumas traduções estão, destituídos da glória de Deus. Todos estavam separados de Deus. O que nos separava de Deus era o quê? Era o pecado. O pecado impede o homem a ter acesso a Deus. O que separava aquele paralítico de Deus não era um problema físico, não era a paralisia das suas pernas, não era um problema que ele tinha físico, mas o que se separava de Deus eram os seus pecados. Até aquele momento, quando Jesus se aproxima e diz: estão perdoados os seus pecados. E é isso que acontece quando nós nos aproximamos de Cristo. É isso que acontece quando estamos diante do Senhor. Ele declara sobre nós o seu perdão, Ele derrama sobre nós a sua graça, e esse é um motivo suficiente para andarmos sempre de bom ânimo. E fomos perdoados, glória a Deus Cristo. Pois alguém que não tem perdão de Deus, alguém que não tem perdão, que não recebeu o perdão de Deus, é considerado, segundo as Escrituras, morto diante de Deus. Alguém que não foi perdoado está morto espiritualmente, está morto diante de Deus. É isso que nos diz a palavra. Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, nos diz que nós, antes de Cristo, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos mortos, não tínhamos nenhuma reação com relação às coisas espirituais, não tínhamos nenhum desejo pelas coisas de Deus, mas Ele derramou sobre nós a sua graça, Ele derramou sobre nós o seu perdão, e nós estamos aqui, queridos irmãos, na presença de Deus. Você só tem acesso a Deus se você está perdoado por Deus, porque o pecado separa o homem de Deus. Mas aquele que tem acesso a Deus, e é por isso que nós precisamos confessar em nome de Jesus, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único que perdoa o pecado. É o sangue dEle que foi derramado pelos nossos pecados. Aqui o texto nos fala que este homem, o texto mostra que esse homem foi alcançado pela graça de Deus. Ele foi despertado, ele estava morto espiritualmente falando, mas foi despertado. Nós também fomos despertados, amém, irmãos? Pelas Escrituras, pela presença de Deus, pela graça de Deus, fomos despertados. Se estávamos mortos, hoje estamos vivos. E recebemos vida de quem? De Cristo, aquele que é o caminho, o único caminho, né? Não há outro, o único caminho, a verdade e a vida. Se você não tem essa vida ainda, se você ainda não teve um encontro real com Jesus, mas está aqui nessa noite, abra o seu coração. Diga ao Senhor: Senhor, eu estou aqui. Eu quero o teu perdão, eu quero a tua graça. Pois o Senhor é quem nos chama, o Senhor é quem nos convida. O Senhor está diante de nós, queridos irmãos, e o maior desejo dEle é ter essa comunhão conosco, é ter essa comunhão com você. E para que haja comunhão, é preciso quebrantamento, é preciso confissão e é preciso, então, o perdão de Deus. Se você já foi perdoado, eu creio, queridos irmãos, que todos que aqui estão já tiveram encontro com Jesus e foram perdoados. Preste atenção no que eu vou dizer agora para você. As circunstâncias da vida não podem te deixar desanimado. As circunstâncias da vida não podem te deixar desanimado. Você foi perdoado por Deus. Seu nome está escrito no livro da vida. Você tem o acesso direto ao trono de Deus. Glória a Deus por isso. Glória. Isso é motivo, queridos irmãos, para todo dia acordarmos bem animados. Porque Ele todos os dias declara sobre nós o seu perdão. Nos diz primeira epístola de João, capítulo 1, 7 ao 9. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, diz o texto, a nós mesmos enganamos, e a verdade de Deus está em nós. É o versículo 9, diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando confessamos, imediatamente nos purifica. Ele nos declara sobre nós a justiça de Deus. Glória a Deus por isso. Amém? Segundo motivo, para que não vivamos desanimados, é porque nele, queridos irmãos, em Cristo, nele temos a cura. Nós precisamos crer nisso, que o mesmo que perdoa pecados é o mesmo que cura. O versículo 6 nos diz, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Quanto tempo aquele homem estava deitado? Não sabemos, mas acreditamos que faz. Já fazia muito tempo. Aquele homem estava deitado há muito tempo. E nós sabemos, amados irmãos, que uma pessoa que fica sem se movimentar as pernas, alguém que faz uma cirurgia, alguém que quebra a perna, né? Tem uns irmãos aí que tiveram acidente, quebraram o pé, quebraram a perna, tiveram que fazer uma cirurgia, ficaram sem se movimentar um período, e às vezes até um período curto, já tem dificuldades para retornar, precisa da fisioterapia, todos nós sabemos disso. Os nervos ficam enrijecidos, os músculos ficam enfraquecidos, mas a ordem do Senhor é levanta-te. Essa foi a ordem de Jesus para o homem. E imediatamente ele se colocou em pé e passou a andar. E a ordem não foi só levanta-te, mas também ele disse, toma o teu leito. Veja que coisa maravilhosa, queridos irmãos. Aquele homem recebeu um milagre maravilhoso. Você crê que o Senhor Jesus pode realizar milagres esses dias? Amém. Cremos que o mesmo que perdoou pecados é o mesmo que cura enfermos. Ele pode. Então por que eu vou viver desanimado? Porque Ele perdoou meus pecados. Ele é o mesmo que sara as enfermidades. Ele é o mesmo que liberta o homem das amarras do inimigo. Evangelho de Marcos, capítulo 16, 17 ao 20, nos há uma promessa do Senhor ali. E a promessa é, e esses sinais, hão de acompanhar todos aqueles que creem. Você crê? Você crê? Esses sinais, disse Jesus, que sinais? O sinal da cura. É um dos sinais, diz o texto, em meu nome expelirão demônios. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa por ti vir a beber, não lhe fará mal, e se puserem as mãos sobre os enfermos, ficarão curados. Cremos nisso, queridos irmãos. Jesus cura enfermos. Jesus cura o enfermo. Jesus pode curar você nessa noite. Creia que Jesus cura você nessa noite. Creia no milagre de Deus, porque Ele está aqui no nosso meio, e Ele não mudou. Ele é o mesmo do passado. O mesmo hoje será o mesmo eternamente. Salmo 103 também confirma essas palavras que eu vos prego nesta noite. Diz o texto: Ele é quem perdoa as tuas iniquidades e quem sara as tuas enfermidades. Nós já vemos muitos testemunhos aqui nessa igreja. Nós vamos nos limitar a esta igreja. Mas pensarmos fora daqui, há milhares e centenas e milhares de igrejas no Brasil e fora do Brasil, e testemunhos de pessoas que foram curadas pelo poder do nome de Jesus. É claro, queridos irmãos, que o Senhor usa médicos, usa medicamentos, usa homens capacitados, porque Ele é o Senhor e Ele governa sobre toda a terra, sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas. Os justos e os ímpios estão nas mãos de Deus. Amém? E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso vamos crer. Você está enfermo? Você está doente no seu físico? Há uma pessoa enferma na sua família? Ore a Deus, clame a Deus. Vamos crer que esse Jesus, Ele pode realizar um milagre. Pode fazer isso hoje. Ele pode fazer isso na sua vida, pode fazer em alguém da sua família. Queridos irmãos, não podemos, como crentes em Jesus Cristo, temos um Deus vivo, andar desanimados. O Senhor está dizendo para nós: tenha de bom ânimo, fique animado. Estamos diante do Todo-Poderoso e Ele, somente Ele, pode operar maravilhas. Terceira lição aqui para não andar desanimado, já estou encerrando. Nele temos o privilégio de sermos participantes da obra de Deus. Olha, irmãos, três motivos aí: o perdão, a cura, tudo aconteceu nesse episódio desse tempo. E nele, em Cristo, nós temos o privilégio de participar da obra do reino de Deus. E devemos encarar o trabalho da obra de Deus como um privilégio. E nunca podemos realizar a obra de Deus desanimados. É verdade que às vezes ficamos desanimados, mas o Senhor diz: tende bom ânimo. Olha o que o texto nos mostra, versículo 6, a segunda parte: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Interessante o texto, essas palavras de Jesus. Jesus dá uma ordem para esse homem. E a ordem foi: fique curado, levanta-se. Depois, toma o leito e vai para a tua casa, ou seja, vai para a tua família. Jesus devolve ele à família. Há um propósito nisso aqui. Há um propósito. E o propósito aqui, queridos irmãos, é o propósito de levar o testemunho do Senhor na família. O nosso trabalho começa dentro de casa, como cristãos, como discípulos de Jesus. Jesus se preocupa com a família desse homem. Jesus quer que essa família o veja. Jesus quer que essa família também o conheça. Jesus quer que essa família também saiba que Ele é o Senhor, que perdoa e que cura enfermos. Jesus se preocupa com todos. Semelhante até aconteceu esse homem, a um outro texto que eu gosto muito também, quando Jesus entra naquela cidade de Gadara e encontra com aquele homem, aquele endemoniado, aquele que tinha uma legião de demônios, ninguém o segurava, ninguém o prendia. A sociedade fugia dele, as pessoas fugiam dele, as correntes não o prendiam, ele vivia nos sepulcros, mas o Senhor o liberta. E a Bíblia fala que aquele homem quer seguir a Jesus. Jesus não permite. Jesus fala: volta para a tua casa e conta aos teus tudo o que Deus fizera por ti. Que coisa maravilhosa, queridos irmãos. Deus quer lhe fazer um missionário. E para ser um missionário, precisamos ser um missionário primeiro dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Como um homem de Deus, como mulher de Deus, como um jovem de Deus que você é, você precisa dentro da sua casa ser um missionário. Você precisa contar a respeito de Jesus. Você precisa falar de Jesus. Você, antes de sair pregando por aí, é necessário que você seja um autêntico missionário dentro da sua casa. Dentro da casa. Eu sempre peço a Deus, eu oro a Deus e digo: Senhor, como pregador da tua palavra, como pastor, eu não quero apenas ganhar outras pessoas para Cristo. Eu não quero que o Senhor me use para levar outros que não fazem parte da minha família a Cristo. E do que adianta eu ganhar tantos e perdê-los da minha própria casa? É claro que a salvação é obra de Deus. É claro que a salvação é obra da graça de Deus, mas meus irmãos, Deus usa quem? Deus nos usa. Deus não vai ligar hoje lá na minha casa para falar de Jesus, seu filho. Deus não vai fazer isso, porque o anjo já está lá. O anjo sou eu, o anjo é você. Somos nós os enviados do Senhor. Somos nós o povo de Deus. Por isso, Deus nos chama para começarmos a participar da sua obra. E dentro da nossa casa, para começar lá, antes de qualquer outro lugar, lá nós temos que dar o bom testemunho de Cristo. Comece fazendo uma reunião com sua família, uma reunião de oração. Chame seus filhos, chame a esposa, chame o esposo. Reúna-se uma vez por semana, pelo menos, para uma oração, para uma leitura bíblica. E você vai ver o Espírito Santo agindo na sua casa. E você vai ver Deus contagiando corações. É claro que você pode ver também o inimigo existindo, mas persevere. E você vai ver a obra de Deus acontecer na sua família. Porque a palavra do Senhor diz: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. É promessa de Deus para nós. Aqui Jesus demonstra nesse texto que Ele se preocupa com a nossa família. E é um privilégio trabalharmos em sua obra. E como pode eu pregar o Evangelho aqui para os irmãos e pregar o Evangelho lá fora, se dentro da minha casa eu não sou um missionário do servo de Deus? Então vamos começar, queridos irmãos, e a palavra de Deus na sua vida é: tenha de bom ânimo, Deus quer trazer salvação para os seus. Amém?
Amém.
Tenha de bom ânimo, sabendo que está bem desanimado. Eu estou falando aqui do perdão de Deus. Eu estou falando da cura, estou falando que Deus quer usar você para trazer salvação aos teus. Eu vou repetir: tenha de bom ânimo. Amém, meu irmão?
Amém.
Glória a Deus. Deus é fiel para cumprir cada uma dessas palavras na sua vida. Amém.